Você está prestes a ouvir Os Corredores do Fundão.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, corredor e corredora, onde quer que vocês estejam. Esse é o podcast Corredores do Fundão, um programa que juntou a turma do Fundão para falar sobre corrida. Eu sou Vini Nutella, tenho as presentes aqui comigo, Ângel e Batasha. E aí?
Oiê!
Olá. Tudo certo?
Tudo certo.
As mulheres aqui presentes para falar de uma mulher?
Sim.
Vamos falar de mais uma, né? Tava na hora. Gente.
Tava na hora.
Pois é, pois é.
Peraí, Vini.
Eita, nós. Eita.
Estamos invadindo aqui só para mandar um chupa, tio.
Chupa, tio? Por que, Marcolas, quer mandar um chupa, tio?
Tio, fala que meu lobby é ruim, mas adivinha quem ganhou o lobby dessa vez?
É, já tá 2-1 pra você então, né?
Adivinha de quem é o programa, quem ganhou o lobby dessa vez?
Greta White.
Go, Greta!
Go, Greta. Como é que é, Marcolas?
Greta, eu não sei, você fala com as meninas porque eu não faço ideia.
Tá,
eu só
bom.
Sei que ela corre muito.
Tá aí, ó, mais uma pipocada aqui no programa.
Mais uma pipocada.
Marcola saiu, já tava indo embora, voltou pra dar essa cornetada no tio. É o tio tomando mais uma, né? Mas, voltando aqui à bagaça, a gente vai chamar de Greta White, Grete White. Tem gente que fala Greta, tem gente que fala Great, tem gente que fala Grete, tem gente que fala Gretchen.
Greta, depende do sotaque, né? Você pode chamar de qualquer jeito, o importante é se referir à pessoa sabendo quem é.
Gretinha.
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 Acho que a gente tem que voltar para as nossas aulas de norueguês, né?
É.
Afinal, quem é Grit?
A gente já reprovou queniano, reprovou etíope e agora tá tentando norueguês.
É.
O negócio tá
feio. A gente já foi reprovado no programa dos Ingribits, sim, né?
É verdade, então.
A gente já foi, vai ter reprovação 2 agora.
Só que ela é precursora e muito ainda deles, né?
Isso.
Quem
aí
são eles perto de Greta White, né?
Quem são?
E a gente vai usar o Greta, então.
Acho que sim. Ótimo.
Tá de bom tamanho o Greta, né? A gente continua, quem quiser chamar de Great, chama de Great também. Mas a gente chama do que a gente estava mais acostumado. E aí, programa da Greta White, segunda mulher que estamos falando aqui, certo?
Sim.
Falamos de Rosa Mota. Em qual programa,
Rosinha, Batasha? Foi programa 30, hein?
30.
Volta lá, galera.
30. Inclusive, a gente vai deixar na descrição, a gente vai deixar os links,
sim,
dos episódios que a gente vai
E elas são contemporâneas, né? Competiram juntas,
exato.
Vale a pena também saber um pouquinho da história da Rosa.
E da Gretinha agora, né?
E agora da Gretinha.
Bom, muito bem. Muito bem. Vamos então, como a gente sempre começa, falando de pré-corrida, né? De antes, sim, de antes da Gretinha explodir, de ser famosa e por aí vai. Como começou tudo?
Só pra situar um pouco, né? Antes, a Greta, como a gente já falou, que a gente foi reprovado no norueguês, então ela é norueguesa. Ela nasceu em Oslo em outubro de 53.
Uhum.
Uma senhorinha aí.
Uma senhorinha.
É. E como a Rosa também falou no programa, a gente falou no programa dela, na Greta também, ela tinha... Foi muito difícil começar a correr por ela ser uma mulher.
Sim,
então...
Sim.
Ela gostava muito de brincar com corrida quando ela era criança e as pessoas não pegavam ela. Aí ela fala, eu era muito boa e ninguém me pegava nas brincadeiras. Eu sempre saía na frente.
Mas o iniciar para mulher, como a gente falou lá
mas
no da
iniciar,
Rosa, né?
Exatamente.
É diferente.
É diferente. Sobretudo
diferente
nessa época, né? Anos
Nossa
70, começando a correr. Então, e ainda ela tinha um outro problema, é que os pais dela não apoiavam ela na corrida.
Eita.
Então
nossa,
eles falavam, meu... Não, a mãe dela, os pais obrigaram ela a fazer piano quando ela era criança, porque ela tinha
Nossa
que ser uma menininha, e ela fala que odiava piano.
Aquela figura clássica, né, tocando piano, não combina muito uma mulher correndo e tal, pra
exatamente
época era isso.
Pra época era exatamente isso.
E aí foi assim, numa época que aquela região tinha grandes figuras já, né, tinha, pega... Finlândia.
Exatamente.
Ali você tinha também já alguns...
Você tinha corredores importantes.
Importantes,
lá,
né? Mas ela vai... Eu não sei se ela vai ter um espelho nisso ou se isso vai reverberar para a condição de ela querer começar a fazer essa corrida, né?
É, então. Aparentemente não tinha muitos espelhos, acho que femininos, assim.
Então,
ela
não,
gostava
a referência
de correr
que ela tinha é masculina.
A referência é masculina.
Sim, sim.
E aí nisso ela... começou a correr quando ela tava na escola.
Uhum.
E ela entrou pra um clube de atletismo. Ela explica muito que na Noruega, naquela época, não sei como é atualmente...
Isso criança, Batata.
Isso criança. Adolescente, né?
Adolescente.
E ela explica que na Noruega as escolas não costumavam organizar atividades esportivas na escola. Então, quem quisesse participar de algum esporte tinha que entrar pra algum clube. Então, ela foi entrar pra um clube em Oslo pra começar a praticar a corrida.
Uhum.
E nisso, ela começou com o meio fundo, né?
Entendi.
Porque não tinha corrida de longa distância. Apesar dela gostar, ela corria o... Ela tinha que correr o 1500, que era a competição que tinha disponível.
Que é a única coisa que eles põem em disponibilidade.
Exato.
E existia... Nessa transição dela pro, digamos assim, não profissional, mas... Pra ela aparecer, como a gente sempre fala dos grandes atletas, dos homens, a gente fala, bom, ele tava lá na escola correndo, ele foi descoberto, e aí tem um caminho muito fácil. Normalmente uma competição interescolar, uma competição regional, e a pessoa se destaca ali, e aí vai ter uma ascensão, vai ter uma projeção nacional, e a partir dali ele se torna profissional e vai embora. No caso dela, você acabou de falar, tinham poucas provas, mas teve uma prova emblemática que ela se destaca e começa a ganhar projeções maiores?
Ela começou a se destacar quando ela tinha 17 anos, que ela ganhou, ela teve o recorde do Europeu Júnior.
Nossa senhora, só isso?
Só isso.
Já com 17 aninhos. Não,
exatamente. Eu só não lembro se é na milha ou no 1500.
Ah, tá.
Mas ela teve esse recorde com 17,
uhum.
Mas mesmo assim, ainda tinha um pouco interesse da família dela em apoiar ela para um profissionalismo, né? Que na
mesmo,
época já era difícil.
Olha que doido, mesmo já ela provando essas coisas...
Exato.
Claramente ela já se mostra assim muito promissora e mesmo assim a família não apoia totalmente, né?
E para você ter ideia do quanto ela já estava brilhando naquela época, com 17 anos, foi no 1500.
Ah, foi no 1500.
E com 4 minutos e 17 que ela bateu.
Nossa senhora! Aí, para os homens aí, para o marada aí que tá ouvindo, 4 e 17
segundos.
4 e 17.
Eu ia tomar a volta dela.
Sem
no
muito
1500.
Incentivo, né?
Jesus.
Imagine com o incentivo que essa mulher fez muito depois. Assim.
Não é o pace, ouvinte, não é o pace para 4 e 17. Você tem que fazer uma vez e meio isso daí, tá? 1,5 km para 4 e 17, só para vocês terem noção.
Uhum.
Mas e aí, então ela ganha essa projeção contra a família e o que rola entre... Qual é essa tensão entre família não deixar, ela acaba conseguindo...
É, ela começou... Ela seguiu uma vida meio paralela, né, com a corrida, porque ela foi estudar e ela virou professora. Então ela era professora das crianças, da educação básica lá na...
Ela dava aula de geografia.
Aula de... Aí, ó.
É nóis, filho. É nóis, olha.
O destino cada vez abraça mais a gente, Batata.
Eu tô sentindo,
incrível.
O nosso momento vai chegar.
E ela fez o que a Batata falou, ela conciliou. Porque ela achou que naquela época, hoje também é muito difícil, ela não tinha como simplesmente ir pra corrida e esquecer tudo que tava acontecendo contra a família, porque naquela época o único apoio que ela tinha era a família, e a família não apoiava completamente. Então ela tinha que ter o mínimo que a família esperava.
Uhum. Que doido, cara, que doido.
E ela ficou assim por muitos anos, conciliando a carreira de professora com a corrida.
Mas tem uma época que ela vai conseguir descolar e ter uma...
Ela só vai fazer isso quando ela for fazer a primeira maratona dela... Em Nova York, que aí ela ganha muito destaque.
Então aí passamos para 1978.
É.
Que aí a gente até falou na maratona de Nova York, né? Que a gente deu os títulos todos dela. A gente vai falar de novo.
Você
ia dizer o quê, Angel? Diga.
Que ela quebrou o recorde adulto nos 3 mil metros em 75.
Ah,
eu acho que é uma coisa muito importante.
Tem um marco aí.
Teve do juvenil pro adulto antes de chegar lá na maratona.
É, então ela construiu a carreira dela no meio fundo, né?
É.
Ela tinha, apesar da vida paralela de corredora, ela construiu uma carreira muito forte no meio fundo e ela foi para Jogos Olímpicos, para competir pela Noruega.
Uhum. É mais um exemplo dos vários exemplos que a gente dá. Toda vez que tiver esse exemplo, eu vou ter que ressaltar aqui, porque o Pô Fechou sempre fala para a gente ressaltar, né? todos os meio-fundistas, a gente viu o exemplo esse ano da Sifan Hassan, eles conseguem ter um certo volume e vão embora nas distâncias longas, né?
Exatamente.
Já o contrário, você pegar um maratonista, uma pessoa que sempre treinou para maratona e botar, de repente, essa pessoa para fazer um 1.500 ou começar a disputar provas de mais curtas, né? 1.500, 5.000, ela claramente vai ser muito mais difícil essa pessoa se dar bem, né?
Sim.
Tá, então isso 75, Ângelo.
75.
Qual foi o tempo que ela fez?
Você tem? Ela fez 8:46.
Nossa Senhora!
Aí, Vini.
E aí, no ano seguinte, ela fez 8:45.
8:45. Jesus amado.
Mas o PB dela é 8:31, tá?
8:31. Só pra quem é da pista, quem ouve a gente é da pista, isso dá uma média de 1:08, se eu não me engano, a volta.
Nossa.
Na pista. E animal. O 8:45, eu acho que é 1:10. Meu Deus.
Animal.
Impressionante. Impressionante. É. Bom, então, para projeções internacionais, claro, ela já tinha disputado, como você disse, Batasha, Olimpíadas e
sim,
por aí vai.
Sim, sim.
Mas a projeção internacional e o nome dela começa a crescer muito em 1978, né?
Sim.
Que aí, é a primeira participação dela na maratona de Nova York ou não?
Uhum.
É a primeira maratona dela.
É a primeira
nunca
maratona
tinha
dela.
Corrido uma maratona.
Jesus.
Ela não tinha treinado para uma maratona. Ela foi incentivada a ir e foi.
Tanto é
ela tinha feito alguma coisa próxima? Se é que dá para chamar alguma coisa próxima de maratona em distâncias?
Não, no mesmo ano ela participou do Mundial Europeu, em 78, em Praga. E ela correu um 3 mil.
Ah, super próximo. Tá super
coisa
próximo.
Coisa louca, né? É só repetir 3 mil vezes. Chega na maratona.
E fora que esse 3 mil é muito legal ter no YouTube. Vocês podem assistir, galera. Ela domina a prova e, meu, ela perde na última volta a primeira posição.
E você falando que foi legal esse vídeo.
Foi, porque, meu, você viu que ela batalhou. Ela tentou.
Ela lutou ali,
É bom de ver.
Então vamos botar também na descrição.
Vou botar o link.
Tudo que vocês forem citando, a gente bota
na
descrição.
Esse vídeo é maneiro.
Tá.
Então, mas aí nesse mesmo ano ela fez a prova, né? Mas
digamos que aumentou aí...
Ela não tinha volume, ela mesma conta que ela não tinha volume pra uma maratona.
Uhum.
E o incentivador dela, ó, tinha que ser o homem.
Quem?
O marido dela.
O marido.
Jack Weitz, que era o treinador.
Ele reconheceu que a carreira dela tava meio que estagnada e ele incentivou ela a ir. Só que assim, ela foi o Fred Label que organizava as maratonas.
A maratona.
Ele era pelo que eu li, ele era o único que sabia que ela tava lá.
Ah.
Ela não foi com um número oficial, ela foi como se fosse como um pace. Ela correu com a elite. E ela
não saiu no pelotão de elite.
Não. E aí eu não sei se a Batasha quer falar alguma coisa antes.
Pode falar.
Eu já vou pro final.
Não,
porque
manda
é
aí.
Muito legal, que ela fala que ela
foi... O final
foi
dessa
prova. Ela fala que
78.
Ela foi incentivada pelo marido. Ela deveria estar lá.
O marido era treinador.
Isso.
O marido era treinador dela.
Era incentivador, treinador dela.
Assim como a Rosa Mota.
Exatamente.
Caramba, né?
O relacionamento galgou pro sucesso.
Nossa Senhora, eu fico imaginando esse relacionamento.
Nossa,
né?
Senhora, é bem insuportável, né?
Enfim.
Legal que tem uma entrevista que ela fala que ela começou a correr e os 16 últimos quilômetros pra ela foram horríveis.
Puta, os últimos 16?
Os últimos 16. Tanto que ela chegou no final, o esposo foi abraçar ela, ela tirou os sapatos e atirou nele e disse que nunca mais ela faria essa prova estúpida.
Isso que ela ganhou.
Isso que ela ganhou.
Com recorde.
Com
recorde.
Jesus.
Ela fez 2:32:30.
2:32:30.
Aí você fala, ela falou que ela nunca ia fazer de novo essa prova. Foi uma péssima ideia. Ela saiu muito brava. Só que no ano seguinte, ela voltou e ela terminou a corrida com 2:27.
Então, o 2:32:30 foi recorde da competição, né?
Foi recorde. A primeira mulher a fazer o perto do 2:30.
Foi a Mickey Gorman, né? Dos Estados Unidos. Ela fez pra... pouquinho abaixo de 2:40.
É, acho que foi 2:37.
2:37, 2:39, era alguma coisa assim. E aí a Gretinha vai lá e baixa, tipo, muito. 2:32.
Sem treinar. Necessariamente pra isso, né?
Tacou o sapato, passou uma semana, deixou de tacar sapatos no marido.
E aí, acho que ela sentiu a adrenalina, né? A gente sabe, a gente sofre correndo, sofre. A gente fala que a gente nunca mais vai voltar. Fala, o Balu tá aí, ele sabe das nossas
reclamações.
Mas no ano seguinte ela tava lá.
É como a gente termina sempre as nossas corridas. A gente fala, nunca mais eu faço essa bagaça.
Uhum.
Dá uma semaninha, só dá uma semaninha, já estamos querendo fazer de novo.
Exatamente. Sim.
E aí ela marca uma transição, né? Porque ela sai da pista... para treinar efetivamente para...
Para se dedicar às maratonas.
Para as maratonas, né? Para a rua. E aí você disse, né, Anjo, em 79, ela é bicampeã de Nova York, com 2:27:33. Aí, em 80, ela é tricampeã. Aí, em 81, ela perde, ou ela não compete a prova em 81. Porque...
Em 81, ela não compete. Ela ficou ela teve duas que ela não competiu. Uhum. Nos 9 anos de maratona de Nova York.
Isso, então, ela compete de 78 até 88, porém, nesses 11, essas 11 vezes, tem duas não participações, né?
Exatamente. Isso.
Quantas vezes ela vence, então?
9
vezes. É a pessoa que mais venceu maratona de Nova York, certo?
Provavelmente.
Entre os homens também, com certeza. Porque
eu acho que sim.
Eu me lembro de Bill Rogers, mas fora ele não tem outros multi campeões.
E só pra guardar, o melhor tempo dela foi em 80, com 2:25.
2:25.
Isso.
Impressionante. 2:25:42, né?
Isso.
No ano seguinte, a Alison Rowe, a australiana, bate o recorde dela.
Uhum.
2:25:29, mas é aquele ano que a gente falou na maratona de Nova York, aquele ano que a distância estava um pouco menor.
Uhum.
Tanto é que o Alberto Salazar bateu, masculino, uhum. A Alison Rowe bateu no feminino, mas depois foi cassado, e aí ela voltou a ter o recorde, e aí só vai ser quebrado na final da década de 80,
uhum.
Esse recorde. Então, assim, impressionante, né?
Acho que Nova York foi o marco para a carreira dela, né? Porque em seguida da prova, os jornais caíram matando, queriam saber quem era, uhum. A Greta Weiss.
Então, vamos pensar essa transição. O que foi? Na primeira prova, ela não estava no pelotão de elite. É uma coisa que vai sendo construída, né? Como é que foi isso?
Não, foi... A questão foi que... Ela foi,
uhum.
Como a gente comentou.
Tipo, foi uma coisa assim do treinador mesmo.
É.
Falou, ó, vou levar...
Viu que ela tinha potencial pra ir pra longa distância. Ela
Caramba.
Sempre gostou de longa distância.
Impressionante.
E ela sempre coloca isso, que ela gosta, mas nunca teve oportunidade,
uhum.
De correr, porque não tinha provas.
Sim.
E começaram a pipocar algumas maratonas.
Entendi.
Sobretudo nos Estados Unidos, começou a se tornar muito popular, né?
E aí ela faz essa transição pra rua.
E nisso eu acho que ela já foi largando também o trabalho dela, assim, como professora, pra se dedicar a ser maratonista.
Sim,
nem sei, né? Acho
sim.
Que não tinha esse status de profissional na época, mas ela começou a trabalhar
ela
com isso.
Ela virou uma influenciadora da época.
Influencer.
A primeira influencer, então, no negócio. Porque, assim, ela vence, a última vez que ela venceu Nova York, Maratona de Nova York, foi em 88. Mas a gente precisa voltar um pouquinho, né? Porque... Diga, pode falar, Angela.
Só uma ressalva, na época das primeiras vitórias dela, não tinha cobertura feminina da maratona televisiva.
Ah.
Então era muito difícil saber quem era que estava ganhando no feminino.
E eles soltavam juntos as largadas, né? E ela
sim.
Acabava ficando
sim.
num miolo ali de pelotão e não tinha uhum. muito como saber. Caramba, né? Caramba. Só que assim, quando eu digo que a gente tem que voltar um pouquinho... A gente volta para meados ali dos anos 80, que você tem Olimpíadas, né? Tem Jogos Olímpicos, e ela fez essa transição, e essa transição se reflete também nas Olimpíadas, na participação dela. Ela fazia provas de meio fundo no começo e passa a fazer maratonas.
Exato.
Nas Olimpíadas, né?
A gente vai ter a primeira maratona feminina nas Olimpíadas em 84.
Uhum.
E acho que ela é tão importante porque ela participou dessa primeira maratona, junto com a Rosa Mota e a Joan Benoit, que
uhum.
a gente...
Falaremos no futuro.
Vamos falar também.
Vamos falar no futuro.
Mas que a Rosa Mota a gente comentou, né? Como essa Olimpíada foi muito marcante para todas as mulheres na época,
uhum.
porque ninguém acreditava que elas poderiam correr uma Olimpíada. Então é muito emocionante ver como aconteceu a prova, né?
Sim.
Mas antes da maratona da Olimpíada, ela participou também do Mundial de Atletismo de Helsinki, em 83,
é verdade,
foi um ano antes.
Verdade.
E ganhou o Mundial.
Ganhou, ela ganhou, foi campeã mundial em 83, em Helsinki.
Em 83, ela participou da maratona de Londres também e ganhou.
E ela já...
Ela tava, tipo,
era
de 78, que ela odiava a maratona... Pra 83, ela já mudou como a favorita. Então,
uhum.
ela foi pra 84 como a favorita.
Como a favorita.
Apesar, né, de acontecer em Los Angeles, Estados Unidos,
uhum.
e ter as atletas americanas, ela era a favorita para essa prova.
Né? E muito quente, né? Tava muito, muito quente. E aí ela sofreria.
E ela
com
é uma
isso,
norueguesa.
Tá? É, norueguesa. Sofreria.
Só queria lembrar isso
que
era assim.
É só um detalhe isso daí, um mero detalhe. Mas e aí, o que ela conseguiu então em Los Angeles?
Em Los Angeles, é. Foi a primeira vez que ela perdeu uma maratona.
Não dá pra ganhar todas, né?
Oh, mas, tá, não dá pra ganhar todas, mas vai perder logo, logo nas Olimpíadas, meu. Tá
e
ganhando...
logo pra americana, que foi a Joan Benoit.
É.
Então,
elas estão muito conectadas, né?
Elas estão muito
ela
conectadas.
Ela com a Joan Benoit é muito...
Sim, sim. Elas participaram de muitas provas, né?
E ela...
Maratona,
ela, ela ficou com a prata, ela ficou com
ela
a prata.
Ficou, elas, as duas estavam no auge da carreira.
É. Tá.
Só que depois disso, a...
A,
a Greta teve várias lesões, tanto como a Joan, que a gente vai falar num outro programa, que influenciou bastante.
Entendi. E aí essa continuidade, ela não tem, né? Ela, você acabou de falar de lesões, ela não vai ter uma história grande, ela tem uma história grande de Olimpíadas, mas ela não tem uma história grande de maratonas nas Olimpíadas, certo?
Isso.
Isso.
Ela participa das outras Olimpíadas ou não?
Não, depois de 88 ela não participa
já
mais.
Já era, não compete
não,
mais.
Não, ela só participou da... De 84, né?
É.
Ela só participou da primeira. Ah, entrou e fechou com chave de ouro.
É, ela olhou. Tá aqui,
tô
beleza.
Tô na primeira, peguei prata, tá ótimo. Ficou felizona, porque... Nunca imaginaram que isso ia acontecer.
Uma errata. Ela foi em 88, sim.
Ah, ela foi?
Pra Seul, só que ela não... Ela precisou abandonar a corrida por causa da lesão.
Completou.
É, o que você falou. Depois de 88, ela não participou de mais
Mas
nenhuma.
Ela foi pra 88.
88 ela estava.
Ela tinha o crachá.
Tava com o crachá, tava com a credencial.
E até sobre a introdução da maratona nos Jogos Olímpicos,
uhum.
Ela comenta muito que tava tendo uma pressão geral, assim, porque nos Estados Unidos começou a ter booms de maratonas. Então começou a crescer muito.
É aquela época que a gente fala de 70 e 80, de que... ser...
E aí era inadmissível no país que ia realizar os Jogos Olímpicos, não ter a maratona feminina, né? Então, ela acha que isso foi um dos fatores que levou à introdução da maratona em Los Angeles,
Ah, entendi.
Porque antes disso, estava só nas provas de meio fundo na maratona, né? Não tinha outra.
E uma outra curiosidade, ela é Andersen, né? O nome dela é Great Andersen White, não é isso?
Isso.
É. E vocês falaram da maratona de 84... Tem a Gabriela Andersen. Foi em 84.
Foi em 84.
Foi em 84.
Será que são primas?
É.
É Suécia.
Suécia.
Noruega.
Tá tudo ali, né?
Ali.
Esse Andersen.
Quais as chances, né?
Ali. Então, só pra lembrar o ouvinte, a Gabriele Andersen é aquela que fez tem aquela cena emblemática dela terminando meio que toda...
Toda troncha,
né? O termo, eu tava tentando buscar um termo aqui, mas o termo é esse. Toda meio torta, né? Tentando terminar lá na pista, né? Nos últimos metros lá da prova. E aí os médicos acompanhando ela, mas sem tocar. E ela vai lá caminhando e termina. Também vamos deixar um link na descrição pra quem quiser ver essa cena emblemática.
Essa cena emblemática.
E ela é a Gabriele Andersen.
É, exato.
E ela é a Great Andersen.
Weitz.
Uma curiosidade inútil que eu trouxe aqui. A minha participação, a minha contribuição é essa, entendeu?
A contribuição
então tá bom.
E aí? Aí passamos para a pós-corrida, é isso?
Acho que até antes de pós-corrida, voltando um pouco pra Nova York, ela... se tornou muito influente em Nova York. Ela era tão famosa quanto, sei lá, a Estátua da Liberdade. Ela era muito famosa. Porque ela participou muito.
Participou demais.
E ela virou muito amiga do Fred...
Do Label. Fred Label.
E como a gente falou no programa de Nova York, ele que foi o cara que criou a maratona de Nova York. E ele ficou doente, né? Ele teve câncer. E quando ele tava num momento assim de melhora... eles foram participar juntos de uma corrida.
Entendi.
Então, ela acompanhou ele na última corrida que ele participou na Maratona de Nova York em 92. E eles completaram, tipo, em 5 horas. Mais de 5 horas.
Foi o que você citou na maratona.
Ela tava junto com ele lá.
É que assim...
eles eram muito próximos, eles eram muito amigos.
Eu acho que a organização não tem uma dependência, mas eu acho que ela tem meio que uma obrigação de preservar um trunfo ali, né? Porque a Gabriela, agora eu fiquei com a Gabriela Anderson na cabeça. A Grace Whites, ela virou um trunfo, ela virou um troféu mesmo para a organização da Maratona de Nova York. Quando você tem uma personalidade que ganha muita prova, é o maior vencedor, a maior vencedora no caso, você tem que abraçar aquele.
É, tanto é que Marcola não se lembrou aí, antes da gente começar a gravar, que eles têm uma corrida lá no em torno do Central Park, que é em homenagem à Greta, que é Great Gallop.
Great
Gallop, que é uma corrida de 10 quilômetros em homenagem a ela. E ela entrou para aquele New York Road Runner, né? Que é a organização dos corredores nova-iorquinos. Então, ela virou presidente por um tempo, ela cuidava da parte das crianças, né? Iniciação dos atletas. Então, ela, apesar de estar na Noruega, ela tinha uma vida muito participativa em Nova York, né?
E na Noruega, ela tem prova também aos montes, né?
Tem
um monte de prova com o nome dela.
Sim, ela também criou provas, que aí é o pós-corrida, né? Como que ela foi se organizando.
Ela virou a influência, né? Ela virou um herói, assim, uma heroína nacional. Ela tem uma estátua lá na Noruega, fica do lado de fora do Bilhete Stadium.
Nossa, isso em Oslo.
Isso, que é uma arena esportiva internacional lá. E numa das entrevistas, naquele momento que ela fala do label, ela fala... O objetivo dela, depois de 78, era voltar e se dedicar às aulas.
Nossa,
voltar para a profissão.
O vínculo de novo,
isso,
né?
Isso, e depois que ele teve a remissão do câncer, eles vão fazer juntos essa corrida. Ela termina em 5 horas e 32. E ela tem um relato que ela fala que, para ela, foi um ritmo muito lento e angustiante. Porque ela estava acostumada a correr com o dobro da velocidade.
E na metade do tempo.
E assim, ela descreve assim: foi um dia incrivelmente emocionante para nós dois. Ele me deu forças para correr, mas era muito difícil correr tão devagar com ele por mais de 5 horas.
Caramba.
E aí eles terminaram juntos, mãos entrelaçadas, cabeça erguida. E ela chama esse momento com o label de 10ª vitória.
Caramba, que impressionante.
Sim.
Sensacional.
É
a parte do... Tem uma melancolia aí, mas tem a solidariedade por parte dela, né? Muito bom, muito bom. E aí avançamos para o pós-corrida agora?
Acho que sim.
E aí ela se aposenta, então? Ela vai se aposentar na década de 90? Meio de 90, mais ou menos?
Em 90 mesmo.
Ah, em 90.
Ela se aposentou em 90.
Ah, ela já correu com o Fred Label já aposentada.
Ela já estava aposentada.
Entendi.
Já, da vida esportiva dela. Apesar de não largar a corrida. Que é uma característica de todas as mulheres.
Não, e todos os outros também que a gente traz aqui.
Sim,
todos eles
ninguém larga.
Não conseguem não participar, pelo menos acompanhando a corrida, eles estão acompanhando.
Uh-huh.
Como treinador, como dirigente, alguma coisa do tipo.
Exato. Então, ela até fala que a melhor parte de ter parado de correr é que deixou a pressão para trás, então agora ela pode correr numa boa, sem pressão, curtindo a corrida. Então ela começou a se envolver com comunidades de corredores e promover o esporte. Que acho que é uma preocupação que também a gente falou no programa da Rosa Mota. Que as pessoas hoje em dia não se exercitam mais e elas precisam se exercitar. A Rosa Mota citava muito isso, das crianças que, tipo, só ficavam no videogame. Isso lá em 90, né?
O que ela diria se ela soubesse do que está acontecendo?
E aí ela também, então ela começou a se envolver com a promoção do esporte para crianças, as pessoas precisavam se movimentar, né?
Tudo isso local, né? Ela fez tudo isso na Noruega.
É, sim.
E em Oslo também, né? Ela não saía muito de Oslo.
Uma curiosidade muito legal. Em novembro de 2008, ela foi condecorada pelo rei Harald V com a Real Ordem Norueguesa de Santo Olavo.
Que
primeira
isso?
Classe. Pela carreira e por ser um importante modelo para os atletas.
É, gente,
ela
Noruega
é uma de
tem
seis
reis
nessa época que foi condecorada.
A Noruega é uma monarquia, tá?
É
muito difícil, né?
É doido.
Difícil você ganhar sua medalha de maratona hoje em dia. Imagina você ganhar uma condecoração. Gente.
Tenho certeza que Jacobinho se inspirou muito em Great Whites. Certeza.
Um
dia entrevistaremos ele, a gente pergunta.
Vai trazer ele aqui, né?
Mas a parte
triste da
história, né?
É
que ela também teve câncer, né?
Sim.
Como é que foi essa história?
Ela descobriu o câncer em 2008, né? Ela já tava...
2005.
É, em 2005, mas o diagnóstico dela mesmo veio em 2008.
Não, 2005.
De acordo com alguns com algumas...
Porque em 2007 ela criou uma associação contra o câncer, que era para promoção do esporte junto com o câncer, que chamava Active Against Cancer. É. E ela teve... achava que, tipo, o esporte poderia... Eles cultivavam o valor do esporte ser uma ferramenta para o tratamento. Uhum. Para a pessoa... Porque ela descobriu o câncer e, mesmo assim, ela não quis parar de correr. Uhum. Então, ela continuou tendo uma vida minimamente esportiva.
Do que ela teve o câncer?
Eu não sei.
Eu também não achei.
Eu não encontrei.
Eles não especificam, né?
Não.
Ela era muito reservada na vida pessoal dela. Quando ela teve o diagnóstico do câncer, eu acho que por isso que tem as duas datas.
Ah.
Ela só divulgou em 2008.
Ah, entendi.
Então deve ser por isso que tem duas datas. E ela, em 2007, ela cria esse hospital, esse incentivo ao tratamento, essa associação.
Uhum.
E aí, em nenhum momento ela perde o sorriso no rosto, que é o que as entrevistas descrevem. Ela continuou seguindo a vida dela como se nada tivesse acontecendo.
Uhum.
E aí, no momento que acho que já não tinha mais o que esconder, aquilo já tinha impactado muito e virou um momento em que a vida dela era um testemunho, ela resolveu abrir e dizer o que estava acontecendo.
Nossa.
Mantendo a forma muito reservada, ainda assim.
Ela falece em...
2011.
2011, então ela ficou um bom tempo, né?
Sim.
Na luta contra o câncer.
É. Mas morreu muito jovem, né? Ela tinha 57 anos. Em
57, né?
É.
E ela teve o mesmo destino, olha como que é o negócio, o mesmo destino do amigo, né, do label.
Uhum.
Pessoa na qual ela correu junto à maratona de Nova York, prova que ela é o símbolo
Exatamente.
Na vida dela. Né?
Foi enterrada com honras ao
vida
Estado.
Louca.
Hoje ela é um exemplo, assim, é um mulherão da porra, né?
É um mulherão da porra. Mulherão.
As contemporâneas dela já são mulherões, assim, e ela é uma puta de uma história, assim,
sim,
completa,
sim.
Né?
E essa honraria dela são poucas mulheres que
Sim.
receberam na história.
Pouquíssimas.
Né? Ela tá entre, acho que, 10. Ela foi a sexta mulher a receber na história da Noruega essas honrarias.
Uhum.
Muito bem. E tem a questão da promoção da corrida a partir disso, né? Pra não ficar na parte triste de Greta White,
sim,
né?
Sim,
da nossa Gretinha.
Nossa Gretinha.
Ficou todo um legado da corrida por parte dela, né?
Uhum.
De várias corridas na Noruega. Corrida importante dela na Maratona de Nova York.
Sim.
E fora toda a carreira brilhante dela em maratonas, de, tanto corrida de rua como também a sua participação nas Olimpíadas. Seria assim, seria a chave de ouro ela poder ter um título olímpico em maratonas, né? E aí é o grande link que a gente sempre falou com a Jean Benoît, que... Esse título viria para ela,
Sim.
mas também tiraria o brilho da história da Jean Benoît.
Uhum.
E eu acho que são vários atletas que trazem o brilho da coisa, né? E ela...
Não, tanto é que... É, acho que só de estar lá já tinha um brilho, né?
Já, tipo, já, sim.
Você vê elas todas participando, você já tinha todo
o
brilho.
A gente quer coroar sempre tudo com o ouro, né?
Exato.
E ela... ter medalhado, ser prata ali, já
é
muito importante.
É, tanto é que no vídeo a gente vai colocar, as chegadas são muito bonitas, assim, uhum. porque todas elas chegam muito felizes, independente da posição, assim.
Sim, sim.
Você tá finalizando a prova e isso que era o importante.
E a gente vai fazer diferente. Normalmente a gente começa os programas dos astros, das personalidades, e a gente põe o vídeo no começo. E agora a gente vai botar um dos vídeos dela... No final.
Ah, boa.
Uma das chegadas dela na Maratona de Nova York.
Certo? Sim.
Muito bem, então. Então, agora, a parte... Criamos uma história que tem cruzamentos e elos com a história de Jean Benoît. E
uhum.
depois a gente tem que fazer futuramente. Temos que deixar o nosso lobby, né?
Agora é o nosso lobby.
Ah, é verdade. A gente tá fazendo uma conexão gigantesca.
Total.
Porque o primeiro foi a Rosa Malta.
A Greta vai estar unindo todos os nossos programas.
A gente achou o elo ali.
A gente achou.
Não é o elo perdido,
não.
É o elo que une.
Fora que eu acho que eu não citei. O programa Mulheres na Corrida, que é o nosso programa número 3.
Número 3?
O número 3.
Caramba,
terceiro programa, hein?
Foi o terceiro episódio.
Tá lá no comecinho, na raiz do CDF.
Uhum.
Tá, então o episódio 3... A gente já citou aqui, vai estar na descrição. O episódio, qual é o da Rosa Mota?
30.
30 também está na descrição. E vamos colocar os vídeos da Great Whites aqui também.
Exato.
Certo? Muito bem, então. Fechando mais uma edição. Agradeço a Natasha, agradeço o Ângel. Eu acho que assim, pra ser o elo e pra estar tudo conectado, vocês vão ter que voltar pra gente fazer o programa da Jean Benaud.
Tem que fazer lobby agora, hein?
Tem que fazer lobby.
Nosso lobby tem que ser melhor que o do Marcola.
Exatamente. Não, e tem por que estar as duas aqui de novo.
A gente tem que tirar todo mundo, Batata. Mulheres no poder.
Girl power.
Muito bem, agradeço as duas. Agradeço você, querido ouvinte CDF, onde quer que tenha ouvido esta bagaça. Valeu e tchau.
Marisescu for Romania with the Russian right on her shoulder. The Russian comes through now. Marisescu is broken. And the Russian wins. Marisescu second. Greta Weitz third.